Muito bom dia a todos, Victor Caso aqui da Venda na Hora Certa, no quadro de hoje, analisando a sua comercialização, falando aqui de Sinop, do Mato Grosso, para todo o Brasil e pelo Notícias Agrícolas. Então mandem suas dúvidas, perguntas aqui pelo YouTube, a gente vai respondendo, e também, quem quiser saber mais, procura lá no Instagram, arroba Victor Caso, que a gente tem conteúdo lá todos os dias, tá, pessoal? Então vamos lá, né? O que que é os principais pontos de destaque hoje? O dólar com leve alta, 0,23% de alta agora. Petróleo intensificando as quedas, 0,70% de queda. Mas a soja de Chicago tímida ainda, subindo 1, 2 centavos nesse momento. Destaque fica para milho, né? Subindo aqui no Brasil, acompanhando principalmente o milho lá em Chicago e também o trigo, ó, no mercado diurno agora, aumentando aqui o movimento de altas com 16 centavos de alta, 15 centavos nos principais contratos. Semana fraca de fundamentos, de novos relatórios, mesmo notícias do lado de geopolítica e tudo mais, e volta a atenção para o mercado climático nesse momento. Então, um pouco de chuva em excesso nos Estados Unidos para o milho, isso puxa as altas lá, e também puxa aqui o milho no Brasil, que de carona já estava no fundo do poço, caiu demais, precisava dar um movimento de alta, fazer um ajuste técnico, e a questão do trigo, com a expectativa aí de geadas aí também lá no, em algumas áreas da Rússia. Mas, de novo, movimento como esse não é um movimento de tendência, é um movimento de oportunidade. Então, se quem está olhando conta aí, quem está olhando momento de venda, eventualmente essa alta nos preços hoje pode trazer uma recuperação no físico também e uma oportunidade para estar fazendo vendas. Não é um movimento de tendência, tanto é que só seria um grande problema se isso continuasse, essas situações climáticas aí pelos próximos 15 ou 30 dias, só um movimento como nessa semana, é mais um movimento de oportunidade agora. Mas vamos responder algumas perguntas que nós já temos, então você pode mandar suas perguntas aqui também, se você está ao vivo, ou lá no meu Instagram, a gente também coleta essas perguntas aí durante a semana e vai dando respostas aqui para o pessoal. Uma das perguntas, né, até sobre gripe aviária, como que isso impactaria os preços da carne de frango? Não é a minha área, mas por oferta e demanda, respondendo essa aqui também, é o que está em voga na hora, né? A gente acaba focando em soja e milho, mas é claro, com a China pausando as importações e Europa, principalmente os dois principais aí compradores, né? A gente teria uma queda nos preços físicos. Isso já acontece primeiro na bolsa, mas puxa farelo de soja, puxa milho, puxa boi também na B3. Então todo mundo reagiu com essa notícia aí da sexta-feira. E aquela coisa, se nos próximos 30 dias a gente conseguir declarar de novo que não houveram novos casos, as importações voltam e os preços voltam ao normal. Caso isso permaneça, né, haja novos focos, novas investigações, essa restrição de exportação pode continuar e com isso os preços também tendem a sentir, porque começa a sobrar produto no mercado interno. Então, bate pronto, esse é o efeito direto que isso acaba acontecendo. Mas vamos lá responder outras perguntas, né, que estão mais relacionadas aí com o que alguns clientes trouxeram para nós aqui, né? Então, ó, sou um pequeno agricultor aqui, da regiões das Missões, planto 150 hectares e só vendo, só faço contrato quando tenho conta para pagar. Não sei fazer vendas futuras e estou adorando os conteúdos. Então, obrigado aí primeiro, né, para quem fez a pergunta, a Carmen lá de Missões. E de fato, aqui tem duas coisas, né? Dois pontos. A gente entende que essa região tem uma região de risco climático maior, mas não deveria ser um empecilho para você fazer vendas futuras. Então vamos lá, se você vende só para pagar a conta, e esse aqui é o maior problema do agronegócio, é você olhar só conta, só despesa, só você trabalha só para pagar a conta, a vida inteira você vai continuar fazendo isso. Você tem que aprender a olhar margem para tomar a decisão de venda, olhar lucro. Não só as contas. As contas é o primeiro passo. O segundo é ter lucro naquilo que está fazendo. Então, esse é o papel, né, da nossa empresa aqui, é buscar fazer a venda na hora certa para trazer o máximo de lucro com a soja, com o milho que produz, e não só estar aí pagando conta. Então, o primeiro passo, claro, é provisionar despesa para fluxo de caixa, travar a relação de troca, e essa é a primeira venda, né? A primeira venda ela não é quando chega lá o 30 do 4. A primeira venda é quando a relação de troca Faz sentido, você compra o insumo e trava o grão. Então, essa é a primeira trava. A segunda venda, vamos dizer que nessa região tem um risco climático maior, não dá para se expor e fazer mais contrato, né? Vamos dizer que vai fazer mais contrato, começa a aumentar demais o comprometimento. Aí sim, a gente deveria buscar fazer travas, buscar fazer seguro de baixa, por exemplo. E se a gente está falando aí de 150 hectares, né? Com 60 sacos de soja, dá 9 mil sacas. Isso daria aproximadamente 20 mil, 20 contratos na B3, se fosse fazer para tudo, né? Não é uma recomendação também, mas isso abre espaço para quê? Travou os custos, não pode vender mais. A partir de 450 sacas, você consegue operar um contrato no mercado futuro, seja para soja, o contrato espelhado aqui no Brasil, ou seja, para milho também direto na B3. Então, o fato é, por mais que seja uma área relativamente pequena, as ferramentas elas ainda dão oportunidade mesmo numa área pequena. Pô, 450 sacos, para quem produz 9 mil, tem como fazer 5, 10 contratos ali para travar percentual de grão físico que você não pode se expor, não quer fazer contrato a termo, não quer vender antecipado para não ter risco de washout lá na frente, por ser uma região climática de risco maior. Então a gente tem que unir essas coisas. Qual que é a realidade de clima? Qual que é a realidade de mercado? Qual que é a realidade de comercialização? Ó, José Natal, muito bom, Victor. Nosso produtor é o melhor em produção, mas precisamos ser o melhor ainda na venda. Muito obrigado, José, pela colaboração. Exatamente, igual assim, porteira para dentro já está dominado. Agora a gente precisa dominar isso da porteira para fora. E aqui uma orientação, né? Analisando aqui os quadros para fazer uma boa comercialização. Um outro ponto, né? Uma outra pergunta que o pessoal colocou aqui é: olhando soja, março 25, está próximo dos 25 dólares, depende, né, qual que é a região que esse produtor planta. Como fazer se estiver mais próximo do porto, provavelmente vai estar valendo mais do que no interior aqui, por exemplo, Mato Grosso está valendo 19 dólares, né? Mas como fazer um bom basis aqui para que isso represente um indicador de venda usando esse tipo de contrato? O câmbio fica em aberto, então vamos lá. São duas perguntas aqui, são duas coisas diferentes, né? Mas se você tem lá, né, soja, março 25 já passou aqui, né? Acho que ele estava olhando, aqui está na tela agora. Chicago, julho, 10,76. A gente teria uma soja lá em Chicago de 23 dólares e 72 por saco, convertendo centavo por bushel para dólar por saco. Se aqui no Mato Grosso, por exemplo, vou usar a minha realidade, eu tenho uma soja de 19,50. Isso me dá 4 dólares e 22 por saco de basis, que é a diferença do preço aqui na fazenda para o preço lá na bolsa. Isso aqui é bom ou é ruim para fazer uma venda, para tomar uma decisão de venda? Quanto mais próximo de zero, melhor é esse número para o produtor estar tá fazendo uma venda. Quer dizer que a soja vale igual lá em Chicago, ou se for positivo, isso vale até mais do que lá em Chicago. Então, esse é o primeiro ponto para analisar como um indicador. E cada região tem um histórico diferente. Se você está mais perto do porto, esse número vai ser menor. Se você está mais no interior, igual aqui no Mato Grosso, esse número vai ser maior. Você tem que criar esse teu histórico e anotar ele para tomar uma boa decisão de venda, tá? E usando esse tipo de contrato para travar preço, né? O câmbio fica em aberto, como seria, né? Então, nesse caso, você estaria fazendo uma venda normal, uma venda de contrato físico. Você pode vender em dólar ou em real para comparar essas coisas. Caso você trave Chicago, né? Faça uma trava lá em Chicago, você pode usar cotações já em reais ou você pode também fazer direto lá fora, deixando o câmbio em aberto. Tem as duas modalidades, as duas formas de fazer. E nós temos outra pergunta aqui, que é: quais janelas sazonais historicamente oferecem melhores preços para soja e milho, e como usar isso no planejamento anual? Então, basicamente, né, pessoal, salvo exceções, salvo anos que a gente tem quebra de safra, alguma coisa do sentido, oferta e demanda. A gente está no mercado de commodity que, né, não tem uma soja mais bonita que a outra, um milho mais bonito que o outro. É tudo igual. Caiu no, no, na moega, é grão. Então, a gente tem sempre que esses momentos de colheita, né, vai ter maior pressão de preço. Igual agora a gente está para começar a safrinha em algumas regiões, já começa o preço cair, já começou a precificar isso. Na safra de soja também A gente viu os preços derreterem ali, ou costuma derreter mais também no período de colheita. Então é oferta e demanda. Como que a gente se antecipa isso, ou como que a gente coloca isso dentro de um bom planejamento de comercialização? É trabalhando com antecipação de despesas, ou seja, já casar as vendas para as despesas que vão vir, e também um fluxo de caixa ou uma armazenagem lá para frente. Então, não vender no momento da colheita, deixar 3, 6 meses de fluxo de caixa para mim arbitrar ou buscar o melhor momento de comercialização. E às vezes quem está vendo aí vai falar: não, mas isso aí é impossível, no ano igual esse aí não tem como, né? Já estamos no 0 a 0 de novo em maio, já acabou o dinheiro da soja. Em alguns casos, isso é realidade, né? A gente sabe como é que tá as coisas aí, mas isso tem que ser uma meta dentro da fazenda para você lá na frente ter uma comercialização melhor. Vou fazer um paralelo, né? Para aproveitar a fala aí do José, da porteira para dentro, da porteira para fora. Quando você abre uma área, né, o perfil de solo não está construído. Você não vai arrebentar de colher no primeiro ano. Você tem que fazer um trabalho ali de calagem, adubação, estocar, né? Tem tudo aquilo antes, mas depois você tem uma calagem, adubação, construção do perfil do solo. Na comercialização, né? Quando a gente fala assim, ó, precisa ter caixa para 3, 6 meses, é a mesma coisa. É tudo mato ainda. Você tem que ir construindo isso para daqui um ano ou 2 anos, 1 ou 2 safras, você ter um fluxo de caixa para você respirar mais tranquilo e colocar as asinhas de fora para vender no melhor momento. De começo, vai investir mais, vai pagar mais caro. Depois, vai conseguir ter uma rentabilidade melhor nesse ponto. E o outro ponto que eu trago aqui, em algumas regiões, né, mais ao norte, nordeste, até aqui o centro-oeste mesmo, é a gente olhar também a questão de armazenagem. Muitos produtores ficam restritos aos armazéns locais e tem data fixa de fixação, ou então para de comprar soja, começa a exportar milho, não tem muito para quem comercializar. Então, esses pontos também são mais específicos aqui do norte, mas do médio norte, mas eles têm que ser olhados também com carinho dentro de um bom planejamento. Se eu estou lá, vamos colocar no Maranhão, por exemplo, que tem uma carência maior de armazenagem, a agricultura está desenvolvendo mais nos últimos dias, né? Como que eu vou fazer com a soja no pós-colheita? Quanto tempo eu posso segurar essa soja para mim vender? Vou colocar num silo bolsa, já fiz estágio no Tocantins, o pessoal abrindo trincheira no meio da lavoura, lona e jogando a soja lá. É bom, não é? É o que tinha pro dia, né? Não tinha o que fazer. Então, quanto tempo eu vou segurar a soja nesse tipo de armazenagem, ou mesmo um armazém geral? Até quando compensa eu ficar pagando esse custo de armazenagem para mim vender essa soja lá na frente? E quem está mais para o sul, né, isso não é mais uma realidade, graças a Deus tem bastante armazém, cooperativa e tudo, mas você tem que pôr a conta do balcão, né? O balcão, ele na teoria não cobra nada, mas ele costuma ter uma diferença do preço disponível. Então, até quando vale a pena carregar esse grão no balcão, levando esse deságio também, versus o custo de eu vender isso e aplicar o dinheiro? Soja balcão não paga juro, né? E hoje a gente teria aí praticamente R$ 1, R$ 1 e pouco por saca por mês, vendendo no balcão e aplicando esse dinheiro. Então é uma aplicação livre de risco, vamos falar assim. Então tem que colocar esses prós e contras, dentro do planejamento. Hoje, inclusive, nós vamos fazer uma aula com a turma de comercialização sobre planejamento e comercialização, e esse é um dos pontos que a gente vai trazer também, né? No pós-colheita, o que que eu vou fazer com esse grão? Antes, quantos por cento eu vou chegar na safra vendido e como que eu vou trabalhar com principalmente fluxo de caixa para mim ter 3 a 6 meses aí para estar tranquilo em questão de despesas, né? Para mim não ter que ser obrigado a vender no pior preço, no pior momento do ano, que é a colheita, tanto da soja quanto do milho, isso se repete, para mim não poder, para mim ter a oportunidade de vender melhor o grão mais para frente. Então, acho que esses são os principais pontos de destaque, principais pontos de atenção e principais dúvidas que o pessoal acaba tendo. Outras perguntas têm surgido recentemente, como a questão do milho safrinha, né? Vende agora? Não vende? De novo, né? A gente às vezes recebe algumas críticas, fala assim: ah, o pessoal não se posiciona e tal. A gente se posicionou lá atrás, né? Falando para vender, acelerar o momento de comercialização em função de uma mudança que a gente viu no clima. A primeira, segunda semana de abril, o mercado começou a mudar. Agora, o que que faz agora? Quem chegou agora? Na minha opinião, de novo, né? Se tem planejamento, já travou as despesas, então já não está com aquela pressão de venda. Mas muita gente não fez isso ainda. Então a primeira coisa que tem que fazer é travar custo, é não deixar isso em aberto. E quais são os fundamentos que a gente tem para o mercado de milho? Vai ter uma safrinha grande agora, até a Conab revisou a produção para cima. Logo a gente tem o Rally da Safra também trazendo mais números para nós, mas a safrinha vai ser uma safrona, vai ter milho para todo lado ali. É, e com isso a gente vê pressão nos preços. E do que mais que isso, né? Lá, e se eu segurar esse milho, será que lá na frente não vale mais? Lá na frente o milho brasileiro vai competir com uma safra americana de 400 milhões de toneladas. 401 veio no relatório de oferta e demanda de maio agora. Por que é que o milho vai subir lá na frente se a gente tem essa competição por milho americano? Então, pode ser que o milho suba sim, caso a gente consiga fazer bastante exportação e isso continue com os estoques nacionais apertados. E lá no finalzinho do ano, como a gente teve agora, né, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem uma recuperação de preços na entre safra, antes da safra verão entrar. Mas antes disso, a gente tem quase 6 meses pela frente de conta para pagar e armazenagem para onde pôr esse milho. Então a recomendação é: quem tem conta para pagar, venda. Quem não vai vender e vai querer carregar esse grão, esteja preparado para carregar isso para o ano que vem, buscando uma janela de oportunidade. Mas não esqueça do custo de carrego, qualidade, custo de armazenagem e outras coisas que entram na jogada também. Por isso que a gente não tem receita de bolo. Ah, não, vende o milho. É diferente, né? Você está no Rio Grande do Sul, você está no Mato Grosso. São realidades muito diferentes. Para ser leviano aí e falar assim, ó, vende ou não vende, né? A gente precisa de fato ter uma postura de cautela, porque a gente está tratando aqui com o produtor e com o trabalho dele, né? Não é simplesmente ficar na cadeira e falar assim, ó, vende ou não vende, né? Pô, e aí? E o resto? E o mercado real, o mercado físico, né? Onde é que vai? Onde é que eu vou pôr o milho? Onde é que eu vou pagar as contas? Outro aqui, ó, o produtor gosta de vender na baixa agora. É meio tarde para safrinha. Exatamente, Paulo, é tarde. Realmente, a gente teve boas oportunidades lá atrás. Em alguns casos, a gente tinha, inclusive tem aqui os programas, está gravado, graças a Deus, né? Em alguns casos, a gente tinha um produtor com um clima ruim, e aí a orientação é buscar fazer seguro de baixa na bolsa, comprar put lá, por exemplo, a gente tinha R$ 70 no milho, ou então. Quem tinha clima bom é acelerar as vendas, chegar um pouco mais vendido nesse momento agora, para aproveitar aqueles preços que a gente tinha. Então a gente tinha dois cenários. Fato é não deixar para a última hora, não deixar para vender na baixa, né? Ninguém gosta de vender na baixa, Paulo. Isso aí é doído para caramba. Mas é o que acaba acontecendo muitas vezes quando a gente três cenários, né? Fica com medo, medo de washout, medo de que preço caiu demais, vende mais. Ganância, né? Queria 50, bateu 50, queria 52. Bateu 52, queria 55. Não vende também, não toma uma ação, não faz um lote médio. E esse é um ponto que faz muita diferença. Trabalhar com venda de lote médio dentro dos alvos que você coloca. E o outro é a rotina. Às vezes você fica preso no dia a dia aí, passa uma semana, você nem olhou o mercado e quando vai ver já tá valendo 4, R$ 5 a menos e aí volta aquilo, né? Dá medo de novo, opa, caiu demais, vou esperar que vai subir. Sobe, não realiza lucro. Então, são, na minha opinião, os três movimentos aí que mais atrapalham o produtor no dia a dia, né? A rotina, o medo e a ganância. A gente tem que dominar esses três caboclinhos aí, senão eles dão um prejuízo danado pra gente, hein? Mas, pessoal, gostaria de agradecer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, né? A gente fica aberto aqui para responder as perguntas. Chamo vocês também para procurar lá no Instagram, né? O arroba Victor Caso, se inscrever aqui no canal do YouTube também, tanto Notícias Agrícolas quanto no meu, depois também esse vídeo vai ser postado lá. E toda terça-feira a gente tem esse quadro analisando a sua comercialização. Toda quarta-feira a gente tem uma live à noite no YouTube trazendo conteúdo. Falei bastante de trava, de estratégia, de ferramenta. Amanhã à noite a gente vai ter uma live disso às 20 horas lá no YouTube. A gente avisa vocês também e faz isso semanalmente para levar conteúdo para o campo mesmo, para o produtor que tem esses desafios e pezinho no chão, né? Um pé na roça e o outro na Faria Lima, né? A gente tem que entender o desafio do campo e também aproveitar as oportunidades de mercado para estar fazendo bons negócios. Então é isso que a gente traz nessas lives aí de quarta-feira. E sexta a gente faz o fechamento aí com a nossa querida Carla Mendes aqui no Notícias Agrícolas. Pessoal, muito obrigado aí a todos, obrigado mais esse dia e nos vemos de novo aí amanhã à noite lá na nossa live no YouTube e também no Instagram. Um abraço, obrigado e até a próxima.